Governo esperou pelo agendamento de uma apreciação parlamentar aqui na Assembleia da República para recuar no acesso dos trabalhadores em teletrabalho à prestação e para pagar 100% às famílias monoparentais. Mas ficam de fora milhares de trabalhadores independentes, continua a cortar um terço do salário a milhares de trabalhadores por conta de outrem, dizendo agora que só paga 100% às famílias com partilhas de tarefas entre homens e mulheres. Nós não aceitamos o álibi da igualdade de género para o Ministro das Finanças poupar nos apoios sociais e cortar salários. O Governo inventa dificuldades e depois diz que sobrou dinheiro, como se ninguém precisasse dele. O Bloco de Esquerda vem aqui propor o acesso dos cuidadores informais a este apoio, o alargamento deste apoio aos trabalhadores independentes, o salário mínimo nacional como valor mínimo, 2019 como ano de referência dos rendimentos dos trabalhadores independentes e garantir 100% do salário a quem acede a este apoio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Governo o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a prioridade cimeira do Governo foi reativar com máxima celeridade, dentro do atual quadro orçamental, os instrumentos extraordinários da primeira vaga da pandemia, de modo a não deixar as empresas afetadas sem apoio e para não deixar também as pessoas e as famílias desprotegidas. Isto foi verdade para os apoios às empresas, aos trabalhadores independentes, aos membros de órgãos estatutários, por exemplo, com a reativação imediata do layoff simplificado, e foi verdade também para o apoio excepcional à família, com a suspensão de atividades letivas. E, senhoras e senhores deputados, este objetivo foi cumprido. Mas, senhores e senhoras deputadas, ainda que tenhamos de ter em conta necessariamente as margens do atual quadro orçamental, ainda que a prioridade máxima fosse ativar no imediato as medidas existentes para não criar hiatos e demoras na cobertura, não deixamos também de estar atentos aos sinais, aos pedidos de apreciação parlamentar, às posições dos partidos, às preocupações dos parceiros sociais e, de um modo geral, atentos às dificuldades de muitas famílias. É por isso que, sendo esta medida excepcional e uma iniciativa e competência do Governo, estando em causa matérias que têm implicações para o exercício orçamental em curso, depois de consultados ontem os parceiros na concertação, o Governo aprovou hoje mesmo em Conselho de Ministros um conjunto de alterações relevantes ao apoio excepcional à família. Os trabalhadores em regime de teletrabalho passam a poder optar pelo apoio excepcional à família quando o agregado familiar integre filho ou dependente a cargo que se encontre a frequentar ou equipamento social de apoio à primeira infância, ou estabelecimento pré-escolar, ou até ao final do primeiro ciclo do ensino básico. Quando pertença o trabalhador a um agregado familiar de família monoparental, ou quando o agregado familiar integra dependente com deficiência ou incapacidade comprovada igual a superior a 60%, independentemente da idade. O pagamento será assegurado a 100% em famílias monoparentais e quando a assistência seja partilhada por ambos os progenitores, sim, para promover a igualdade entre homens e mulheres. E, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, valorizamos naturalmente as preocupações expressas pelos partidos e acreditamos que este conjunto de medidas responde a várias das preocupações que foram trazidas a esta Assembleia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Minuto Liberal para falar das confusões dos apoios à família em tempo de pandemia. A primeira confusão tem a ver com o caso dos pais separados. É praticamente unânime que as atuais regras do apoio excepcional à família, ou seja, o apoio que é dado a quem tem de acompanhar os filhos por força do encerramento das escolas, já permitem que este apoio seja dividido entre os pais, caso estes estejam separados e com o regime de residência alternada. No entanto, as informações no sítio da Segurança Social são escassas, o que tem gerado muitos problemas, especialmente em casos de casais com conflitos parentais. A segunda confusão prende-se com as situações de necessidade de compatibilização do teletrabalho com o acompanhamento do estudo dos filhos. Só quem nunca teve de acompanhar o estudo em casa de uma ou mais crianças é que pode duvidar que esta é uma tarefa a tempo inteiro. E isto é ainda mais verdade quando as crianças têm de partilhar equipamentos porque o Governo falhou miseravelmente a sua promessa de distribuir os necessários computadores. Perante estas duas confusões, que o próprio Governo já reconheceu porque veio mais uma vez à pressa, em véspera de discussão parlamentar, tentar corrigir as próprias asneiras, a Iniciativa Liberal apresenta a sua proposta que clarifica os direitos de apoio por parte de pais separados e dá liberdade a quem está a acompanhar crianças nos estudos de escolher entre estar em teletrabalho ou receber o apoio à família. São soluções para situações que se esperam transitórias, porque estamos à espera que o Governo apresente o seu plano de regresso ao ensino presencial. Pela amostra recente, mais vale esperar sentados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. No dia de ontem assistimos a um spin-off daquele que é um filme que já tínhamos assistido a quando do primeiro confinamento, a propósito da proteção dos sócios-gerentes. Depois de ter negado o salário a 100% aos pais e mães que têm que cuidar dos seus filhos e de ter negado o apoio previsto a estes pais e mães que também têm que trabalhar em teletrabalho, o Governo veio corrigir de alguma forma atabalhoada estas mesmas injustiças. E fê-lo não porque reconhecesse a urgência desta medida, mas porque temeu aquilo que tem sido chamado ou visto como uma maioria negativa para o Governo e para o PS, mas positiva para o país e para as famílias. De resto, esta demora que o Governo já levou a que muitos pais e mães tenham de ouvir recomendações musculadas dos seus empregadores para que coordenem melhor o trabalho com a vida familiar, a terem de pôr falsas baixas para cuidarem dos seus filhos ou a receberem ameaças do empregador para que retomem ao trabalho. Assim como bem alertam as organizações não-governamentais, a contribuir também para as desigualdades de género. E tudo isto ao arrepio do necessário reforço da ACT para acompanhar um momento tão complexo como o que vivemos e que estas pessoas se encontram sujeitas. Casos como estes demonstram o quão importante é a ação rápida na resposta às crises que estamos a viver. De uma vez por todas, é preciso entender que a vida das pessoas não pode andar ao sabor de taticismos políticos. Mas o debate que aqui temos hoje continua a ser útil, porque a proposta do Governo, ainda que traga avanços, é insuficiente e tem que ser melhorada por este Parlamento. Por isso mesmo, o PAN traz hoje um conjunto de iniciativas que visam propor o seguinte. Desde logo que estes apoios tenham um valor correspondente a 100% do salário, porque não faz sentido que a assistência a um filho neste contexto excepcional seja sinónimo de perda de rendimentos, ainda para mais maioritariamente para aquilo que é perda de rendimentos num rosto feminino. Segundo, queremos que este apoio abranja também todos os trabalhadores, mesmo que possam estar em teletrabalho, porque é mais do que sabido que desde março o teletrabalho não é trabalho, não é lazer, e as exigências de vigiar e cuidar de uma criança com menos de 12 anos não permitem assegurar a atenção devida aos desafios acrescidos pelo teletrabalho. Terceiro, porque queremos que estes apoios passem a abranger os casos das famílias monoparentais, porque não faz sentido que um pai ou uma mãe sozinhos não possam faltar ao trabalho para cuidar dos seus filhos. Quarto, queremos que estes apoios abranjam os pais de crianças até aos 12 anos, não só porque a legislação relativa ao Covid-19, que estamos a aprovar desde março, tem sido sempre a idade que tem sido considerada, e as crianças têm menos autonomia ainda nestas idades e a necessidade de um maior acompanhamento, mas também porque não se compreende que este diploma permita a justificação de faltas nestas idades, mas não reconheça aos pais e mães um apoio direto e financeiro previsto. E, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes, eu convidava-vos a tentarem hoje aqui mesmo estarem a trabalhar naquilo que é a nossa vida política e ao nosso lado termos as crianças que fazem parte dos nossos agregados familiares, a chamar a nossa atenção. Se os senhores membros do Governo estivessem aqui mesmo e dessa forma tentassem concluir aquilo que eram as vossas tarefas, não seria de certeza uma tarefa fácil, mas é isto que os pais e mães do nosso país têm neste momento que fazer. E não há lei travão que possam invocar para travar esta realidade. E por isso, senhoras e senhores deputados, podemos hoje tentar combatar aquela que é uma injustiça para os pais e mães do nosso país ao votar as iniciativas que aqui trouxemos hoje.
Tem agora a palavra o deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, registo que ignorou no apoio à família os cuidadores informais. Com os centros de dia encerrados, com os centros de atividades ocupacionais encerrados, será que os cuidadores continuarão a ficar na sombra dos apoios e numa zona de exclusão relativamente a este apoio à família? Eles e elas, Sr. Secretário de Estado, que cuidam das pessoas dependentes, que viram também os equipamentos sociais encerrar e que, a quem foram prometidos 30 milhões pelo Governo em 2020 e que nunca viram esses apoios chegar, e não foi por falta de necessidade, Sr. Secretário de Estado. Mas não são apenas os cuidadores informais que se encontram na aflição da falta de apoios. Hoje mesmo há milhares de trabalhadores da cultura que estão a perceber que não vão receber aquele apoio que foi anunciado por não terem o CAI correto e por exigirem um CAI do ano passado. Há trabalhadores independentes que estão a ver os seus apoios calculados com base nos rendimentos de 2020, que é um ano em que muitos já não tinham rendimentos. E há também os desempregados e as desempregadas que não tiveram a prorrogação do subsídio social de desemprego, que foram agora encaminhados para o apoio extraordinário, depois da pressão que fizeram, é certo, um apoio que, de resto, ainda não foi pago e cada dia que passa é um dia de desespero. Mas por isso mesmo insistimos nestas propostas que em 2021, excepcionalmente, todas as prestações de desemprego devem ser prorrogadas. Mais ainda, em 2020, o acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego foi facilitado através da redução para metade do prazo de garantia. Mas o Governo recusou, no debate do Orçamento, prolongar essa medida para 2021. Eis aqui uma oportunidade para corrigir essa recusa errada que conduz à desproteção social. Há milhares de pessoas também que serão excluídas pelas regras do apoio extraordinário por via da aplicação da condição de recursos. Alertámos para isso já no debate do Orçamento, mas temos aqui uma oportunidade, agora que temos a pandemia à perna, para corrigir e para permitir que aqueles, por exemplo, que tiveram que ir para a casa dos pais, não sejam excluídos dos apoios que são necessários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Moisés Ferreira inscreveu-se também para falar sobre este ponto, mas há uma regra do regimento que não permite que dois deputados do mesmo parlamentar falem seguidamente. Portanto, vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva do PEV e seguidamente darei a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sra. Deputada Mariana Silva, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os verdes saúdam os autores deste agendamento. As medidas tomadas face à evolução da pandemia provocaram mais uma vez grandes regressões ao nível económico e social. Apesar de algumas medidas para mitigar os efeitos de encerramento e suspensão das atividades de muitas empresas, a resposta ficou muito aquém das necessidades. Os apoios destinados aos trabalhadores independentes, aos empresários em nome individual, aos gerentes e aos membros de órgãos estatutários com funções de direção são exíguos. Desde logo, o valor mínimo do apoio que deveria corresponder a um IAS, como os verdes propuseram e que foi aqui aprovado, tendo, no entanto, sido vetado pelo Presidente da República. O setor da restauração foi um dos mais afetados, apesar de algumas medidas, como o programa Apoiar. A verdade é que muitas empresas do ramo ficaram excluídas, desde logo muitas daquelas que iniciaram a atividade a partir de 2019 por critérios estatísticos. Bem como devido à faturação artificial, uma vez que o funcionamento em takeaway e em regime de entregas muda completamente a forma como produzem, como faturam e a estrutura de custos. Por exemplo, as comissões e taxas cobradas por plataformas de entregas são faturadas pelos restaurantes, contribuindo para ampliar artificialmente a sua faturação. As propostas de alteração ao Decreto-Lei nº 6-E de 2021, que os verdes hoje trazem para debate, procuram dar resposta às dificuldades de empresas deste setor e corresponder às necessidades de milhares de trabalhadores independentes e sócios-gerentes. Por outro lado, a suspensão das atividades letivas levou a que milhares de pais tivessem de ficar em casa a prestar assistência aos filhos. Os apoios concedidos abrangem apenas crianças com menos de 12 anos ou com deficiência ou doença crónica. Para além disso, os apoios representam apenas 2/3 do salário. Para os verdes, não só este apoio deve ser alargado aos filhos até aos 15 anos, como deve corresponder a 100% do salário. Por outro lado, os apoios não contemplam os que estão em teletrabalho. Por exemplo, dar aulas síncronas ou atender clientes ao telefone não é compatível com cuidar de crianças em casa. As propostas do PEV, da alteração ao Decreto-Lei nº 8-B de 2021, respondem às necessidades dos pais com filhos até aos 15 anos, bem como permitem que os pais em teletrabalho possam prestar de forma adequada apoio aos seus filhos. Por fim, o Decreto-Lei nº 10-A-2021 veio definir medidas adicionais de caráter extraordinário e transitório para o SNS.